participação de Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Guten Morgen, Flávio.
Guten Morgen, bom dia para todas e todos aí.
Bom, vamos começar a falar sobre a polícia francesa, né, que matou o suspeito de Estrasburgo, que aconteceu aquele tiroteio no mercado de Natal, na terça-feira, na França, né, 3 mortos e 13 feridos, é isso, Flávio?
É, a lista de mortos está subindo para 4, porque um dos feridos, pelo menos até ontem à noite que eu vi a última notícia sobre isso, ele estava com morte cerebral declarada. Ele estava sendo mantido por aparelhos, né? E aparentemente o quadro dele é irreversível. Existem outros 7 feridos gravemente e mais 5 que foram feridos levemente, né? O assaltante, o xerife Checat, de 29 anos, já tinha ficha policial muito longa na polícia francesa. Ele estava sob vigilância, inclusive, na manhã que antecedeu o atentado, a casa dele foi revistada pela polícia, porque eles iam detê-lo com uma acusação que, não, pelo menos no noticiário da mídia, não ficou muito clara qual era, mas dizia respeito a uma tentativa de homicídio, alguma coisa assim. E ele não estava na casa, não foi encontrado. E à noite, então, lá pelas 20 horas, ele apareceu na feira de Natal, que é um lugar sempre cheio de gente, né? E começou a atirar e também, segundo outras informações, ele também atacou algumas pessoas com faca, com uma faca. Ele conseguiu matar 3 ali na hora, imagina, e feriu mais de dezenas de pessoas, né? Depois, ele trocou tiros com a polícia e foi ferido no ombro. E aí a polícia teve as autoridades de Estrasburgo, onde funciona o Parlamento Europeu, tiveram essa medida, assim, drástica. Quer dizer, eles ordenaram uma espécie de toque de recolher na cidade, dizendo assim, ninguém sai de casa, ninguém sai do restaurante onde estiver, ninguém sai de outro lugar público onde esteja, né? Até em estádio, parece que as pessoas ficaram retidas até 1:30 da manhã. E organizaram uma gigantesca caçada contra ele. E conseguiram, ontem, à noite, conseguiram cercá-lo, e aí houve de novo uma troca de tiros, e ele acabou sendo morto pela polícia. Os motivos não estão muito claros, quer dizer, se fala que até há relatos de que ele gritava Alaú Akbar, há outros relatos ainda incipientes de que ele teria passado nos últimos tempos por um processo de radicalização sectária, religiosa, sei lá, mas isso não está ainda muito bem definido, embora as autoridades de Estrasburgo e da França estejam tratando o caso como um ataque terrorista, né? Então é mais um desses episódios terríveis, né? Aqui na Alemanha, 2 natais atrás, houve esse episódio aqui na feira, aqui perto da estação do Zoo de metrô, né, em que um sectário desse sequestrou um caminhão, matou o motorista e botou o caminhão em cima da feira, matando mais de uma dezena de pessoas ali. E depois acabou sendo morto também pela polícia em Milão, na Itália, para onde ele tinha fugido, né? Esse clima de insegurança aqui. E, bom, parece terrível, mas isso está entrando no nosso cotidiano.
É verdade. Bom, Flávio, agora vamos falar sobre o Brexit, né? Semana dominada aí pelos dramas de vai e vens, né, do Brexit.
Olha, é pior ou melhor que uma novela das 8, como a gente chamava antigamente.
Sim. Né?
Porque essa semana foi recheada de acontecimentos. Primeiro, houve uma revolta do Partido Conservador, quer dizer, houve um grupo de deputados do Partido Conservador que pediu um voto de desconfiança contra a chanceler, a primeira-ministra Theresa May. Isso significaria que ela deixaria de ser a líder, que foi uma coisa interna do Partido Conservador, não foi no parlamento, né? Era o Partido Conservador se confirmaria ela ou não como líder do partido. Se ela não fosse confirmada como líder, ela teria naturalmente que renunciar ao seu cargo de primeiro-ministro, né, mas seria substituída por algum outro político ou outra política do próprio Partido Conservador, né? Entretanto, ela sobreviveu. Ela ganhou a votação por 200 votos que votaram a favor dela, contra 117 que votaram contra. Enquanto isso, o Partido Trabalhista e os outros partidos estavam na arquibancada, sem saber muito bem o que fazer, né? Isto posto, Theresa May voltou a conversar com as autoridades da União Europeia, que lhe deram um banho de água fria, que disseram que não tem mais concessões a fazer, de modo que o drama continua. Quer dizer, o Parlamento vai ter que votar, né, se aceita, o Parlamento Britânico, se aceita os termos do acordo ou não, mas o clima era de muita revolta dentro do próprio Partido Conservador. Até ela tinha marcado a votação, eu cheguei a anunciar isso para terça-feira dessa semana, e a votação foi suspensa. Ela mesma tomou a iniciativa de suspender, porque certamente se a votação fosse feita na terça-feira, ela seria derrotada, porque teria contra si os votos do Partido Trabalhista e esses revoltados do Partido Conservador, embora muitos tenham dito que votariam contra o acordo, mas que não votariam um voto de desconfiança contra ele. De modo que a situação continua incerta, né? E balançando. Para complicar mais as coisas, a situação dela, o tribunal aqui da União Europeia, a Suprema Corte da União Europeia, deu um veredito dizendo que sim, o Reino Unido pode rever a decisão de sair da União Europeia, o que significaria, no caso, ter que fazer um novo plebiscito, né? Enfim, o clima é de grande confusão na política britânica, né? Tá assim, vê-se bem por aí que a iniciativa de fazer aquele plebiscito aonde ganhou a saída da União Europeia foi uma atitude bastante irresponsável por parte do então primeiro-ministro David Cameron, que tentou resolver o problema da sua liderança no próprio Partido Conservador com essa votação.
Sim, tá.
Perdeu, ele calculou mal e perdeu e deu no que deu. Quer dizer, hoje está essa imensa baderna na política britânica e na, por tabela, consequentemente, também na política da União Europeia. Quer dizer, que está jogando, eles estão jogando duro com o Reino Unido, com temor que se eles facilitarem as coisas, outros países vão fazer pressão também para obter, ou no mínimo obter, mais concessões por parte das autoridades centrais da União Europeia.
Muito bem. Agora, Flávio, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira a prisão de Cesare Battisti, né, para que ele possa ser extraditado para a Itália. Como é que está a repercussão desse caso aí?
Olha, eu ouvi no noticiário, vi aqui também, né, na rádio, inclusive, né, e eu imagino que hoje vão sair comentários sobre isso, etc. Agora, eu queria fazer um comentário aqui, alertando um fato. Quer dizer, essa semana saiu uma reportagem na Der Spiegel, aqui da Alemanha, sobre o clima político atualmente na Itália. E é uma coisa aterrorizante. Quer dizer, a Itália, para onde Battisti será extraditado, caso se confirme a extradição, mas parece que vai confirmar, acho que o futuro presidente deve estar ansioso para desfazer mais esta herança maldita, entre aspas, do caso do ex-presidente Lula, né, e da ex-presidenta Dilma. O clima político na Itália está aterrorizante e é inclusive uma advertência para nós brasileiros, porque as organizações e atitudes de extrema-direita têm crescido assustadoramente na Itália. Há relatos aqui, nessa matéria do Spiegel, pode ser visitada aqui na página, não na página alemã, na página da Spiegel Internacional, que é em inglês, né, que chama The Dangerous New Face of Salvini's Italy. O novo rosto perigoso, né, da Itália de Salvini. Isso digo porque Matteo Salvini é o ministro do interior, ele não é o primeiro-ministro, mas ele é o homem forte do governo. O primeiro-ministro Giuseppe Conte é uma figura mais apagada, e ele, Salvini, que é o ministro do interior, portanto, que cuida dos interesses da polícia, da segurança, uma espécie de ministro da justiça, né, aí no Brasil, ele é que está dando as cartas do governo. Pode ser até que nós venhamos ter um quadro semelhante aí no Brasil. E isso tem significado um empoderamento desses grupos de extrema-direita, inclusive de grupos autodeclarados fascistas. Eles chamam assim, os fascistas do século XXI, né? Que realizam encontros, tem bares que frequentam, realizam tarefas milicianas, assim, organizaram milícias, né, para proteger, entre aspas, bairros contra estrangeiros, contra os ciganos, que se chamam de Roma ou Sintes, não gosto de chamar de ciganos, né, e proteger os verdadeiros italianos, digamos assim. Inclusive, realizam até missas rezadas por um padre excomungado pela igreja, porque é um padre que defende a memória dos fascistas, de Mussolini e das suas leis racistas, né? Ele tem, inclusive, está aqui na reportagem, um rosário que pesa 5 quilos, porque foi feito, esse rosário, ele foi feito com cartuchos de balas que ele recebeu de presente, né? De admiradores, enfim, dessas suas atitudes. Os casos de ataques contra estrangeiros, contra Roma e Sinti, se multiplicaram. Só nos últimos 3 meses foram 70 casos, inclusive de assim, jovens que atiraram em senegaleses. Teve uma menina, Roma, que foi baleada nas costas por um cara, alguém que estava no alto de um edifício e atirou contra a mãe dela, enfim. É um relato assustador, quer dizer, do que está acontecendo na Itália de Matteo Salvini. É para essa Itália que querem exportar o César de Battista. Eu recomendo, em todo caso, para encerrar esse comentário, a leitura desse livro aqui do Carlos Lungarzo, que se chama Os Cenários Ocultos do Caso Battisti. Ele foi editado pela editora Geração, é um livro volumoso, mas que tem uma documentação muito grande sobre o caso, né, e que levanta várias suspeitas, tanto de falhas de procedimentos processuais, como também levanta a suspeita de que os próprios correligionários de Battisti fizeram dele uma espécie de bode expiatório, né, para se livrarem de condenações maiores e mais graves, né, e portanto passaram a incriminá-lo de tudo quanto foi jeito. É um caso complicado, é grave realmente, mas existe essa forte suspeição de que os direitos de Battista não estão assegurados na Itália, e agora pior ainda, na Itália de Matteo Salvini.
Certo, Flávio. Agora vamos para o Senado dos Estados Unidos, que condenou o príncipe Bin Salman pelo assassinato de Jamal Khashoggi, né? Queria que você comentasse esse fato.
Lembrando que Jamal Khashoggi foi considerado a personalidade do ano pela revista Times, né? Ele e mais alguns e algumas jornalistas perseguidos no mundo inteiro, né? Mas o caso dele foi levado assim, a caráter simbólico, o caso exemplar deste ano, o jornalista da Arábia Saudita assassinado no consulado desse país, na cidade de Istambul, na Turquia. Essa atitude do Senado norte-americano, que foi uma atitude tomada por representantes dos dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, de situação e de oposição, respectivamente, né, é também uma condenação do presidente Donald Trump e de sua política de proximidade em relação ao príncipe Bin Salman, que é o príncipe herdeiro, né, da Arábia Saudita. Quer dizer, o Senado ouviu o relato da diretora da CIA dos Estados Unidos e chegou à conclusão de que o príncipe realmente foi o responsável pelo assassinato. Ele ordenou, ou foi pelo menos conivente com o assassinato do jornalista, e por isso ele foi alvo dessa condenação por parte do Senado, que é uma condenação, como eu disse, também da política de proximidade de Donald Trump. Um outro elemento muito importante também é que o Senado aprovou aprovou uma moção condenando o fornecimento de verbas para armar os ataques da Arábia Saudita no Iêmen, né? Lembrando que há uma guerra civil no Iêmen e a Arábia Saudita tomou partido junto com os Emirados Árabes Unidos ao lado do governo oficial do Iêmen e está bombardeando, inclusive com a sua força aérea, posições dos rebeldes Houthis, que eles consideram, os árabes sauditas consideram aliados do Irã, esse é que está por trás dessa atitude da Arábia Saudita, e também impondo um bloqueio, né, que está provocando situações dramáticas do ponto de vista humanitário naquele país. Já há mais de 50 mil mortos no país devido a essa guerra civil, muitos devido a bombardeios feitos pela Arábia Saudita, e há situações terríveis de carestia, de alimentos, falta de remédios, etc. E, portanto, o Senado aprovou essa moção, e junto da moção veio a declaração de que na próxima legislatura, que começa em janeiro, né, o Congresso tomará medidas para tentar proibir, né, esse fornecimento de armas e também de verbas militares na Arábia Saudita. Lembrando que a situação aqui na Europa também não está fácil. Quer dizer, a França, o Reino Unido e a Alemanha suspenderam provisoriamente a venda de armamentos para a Arábia Saudita devido a esse caso jornalista e também condenando a atitude da Arábia Saudita em relação ao Iêmen. Só para encerrar, uma última notícia, uma boa notícia: há uma conversação na Suécia, liderada pela ONU, entre as partes internas do Iêmen, da guerra civil, e essas partes, pelo menos, chegaram a um cessar-fogo na cidade que está sendo o principal alvo de ataque hoje, que está em poder dos rebeldes Houthis, que é a cidade do porto de Hodeida, né? E resta saber agora se a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos vão respeitar também esse cessar-fogo.
Bem, Flávio, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você, bom final de semana.
E igualmente, bom fim de semana.
Obrigada. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.